Bezrat Hashem, a gente está no Dafio da Mudalef, na sétima linha do Daf. Ontem, a gente viu a lei que diz que qualquer líquido que passou um período descoberto e ele não estava sob vigilância, não podemos beber mais desse líquido, porque a gente tem a suspeita que uma cobra bebeu dessas águas, por exemplo, e deixou, então, um pouco do seu veneno, de maneira que é um perigo beber esses líquidos. Tran Hatam fala uma Mishnah, Shlosha Mashkin Asurim Mishum Gilui. Existem três líquidos que podem vir a estar proibidos por causa que eles estavam descobertos. Maim, água, veyain, vinho, vechalav, e leite. Desses três líquidos é possível que a cobra venha a beber. E por isso, se eles estavam descobertos, sem vigilância, é proibido beber deles. Continua a Mishnah e fala Kama Yishu Veyu Asurim. Quanto que é o período que o líquido esteve descoberto? Então vamos proibi-lo. Que deixe Tzenachashim com Karov Ishte. O tempo que demora da cobra sair de um esconderijo próximo e beber desse líquido. Pergunta a Gamarave, calma, Konkorov, e qual que é a proximidade deste esconderijo que a gente tem a suspeita que a cobra bebeu? Amara Bitzchak, fala Rabi Yitzchak, Brei, filho do Rebiuda, que deixe etze mitachat ozen kli veishte. O tempo que demora para uma cobra sair de baixo da alça do utensílio, porque às vezes as cobras se escondem debaixo da alça do utensílio. Então o tempo que demora da cobra sair de lá, o tempo que leva para a cobra sair de lá e beber um pouco, se a gente deixou o líquido sem vigilância, já não deve-se mais beber esse líquido. Pergunta a Gamarra, mas como assim? Se a cobra saísse de lá e está bebendo líquido, a gente vai ver a cobra? E o fato que a gente não está vendo a cobra, isso quer dizer que ela ainda não chegou. Ela esteve a Chzor Lechoro. Explica a Gemara. É o tempo, o espaço de tempo que leva para a cobra sair desse esconderijo, beber do líquido e voltar para o esconderijo. Se o líquido esteve durante esse período sem vigilância, não deve-se beber mais dessas águas, desse vinho ou desse leite. Como a gente falou ontem, falam vários posquim que essas leis não regem hoje em dia, uma vez que hoje em dia não temos cobras na nossa redondeza. Agora, a Gemara vai trazer um debate muito interessante. Como nós sabemos, a faca que é usada para ashritar, segundo a lei da Torá, ela tem que ser uma faca extremamente afiada. Ou seja, a gente pega a faca e a gente passa a unha no fio da faca, e ele tem que estar extremamente liso. Se o shohet ou o sábio que está verificando a faca vai sentir a mínima falha no fio, a faca já não é própria para ser usada na shkita. A Gemara traz o seguinte caso. O shohet besakin, a pessoa pegou uma faca, verificou ela, fez a shkita, venimtzet pguma, e depois da shkita já ter sido feita, a gente verifica a faca e a faca tem uma falha. Como é que fica a lei com relação ao animal que foi abatido? A Gemara traz duas opiniões. Amaravuna, diz o Ravuna, afiru shiber batzamot kolayom psula. Mesmo que depois de ter feito a shkita, o shohet, a pessoa que faz a shkita, o shohet, ele usou a faca para cortar e quebrar ossos, ou seja, ele fez a shkita, e depois da shkita, ele cortou e quebrou ossos. E somente depois a gente verifica e vê que a faca está falha, mesmo assim, chayshinai shema beor nifgema. A gente diz que o animal está proibido, não podemos comer. Por quê? Temos a suspeita que quando o shohet pegou a faca e começou a cortar o pescoço do animal, óbvio, antes ele corta a pele e o couro do animal, e somente depois ele chega no simanim. Como a gente falou ontem, simanim são os dois tubos que passam pelo pescoço do animal, os quais devem ser cortados pelo corte da faca na shchita. Então, a faca passa pelo couro e depois chega no simanim. Temos a suspeita, diz o Ravuna, que a faca, ao cortar o couro do animal, o couro acabou causando alguma falha no fio da faca, de maneira que quando a faca chegou para cortar o simanim, ela já era uma faca falha. E uma faca falha não é válida para uma shchita. Sendo assim, fala Ravuna, precisamos da verificação da faca antes da shchita e precisamos da verificação depois da shchita. Somente se a gente verifica antes e depois, a gente pode ter certeza que a faca cortou o simanim, os dois tubos, quando ela estava afiada. Porque sempre temos a suspeita que a faca se desafiou ao cortar o couro antes de chegar no simanim. Por isso, diz Ravuna, mesmo que a faca foi usada para outras metas, como para cortar ossos, depois da shchita, então eu poderia achar que a faca está falha por causa dos ossos. Mesmo assim, temos ainda a suspeita que talvez a faca foi desamolada no couro e por isso a shchita não está válida. Esta é a primeira opinião, a opinião de Ravuna. Rav Chisda amar, e diz Rav Chisda não, que será. A shchita é válida. Chama be'etzem nivgema. Porque já que a pessoa usou a faca para cortar ossos, a gente diz que provavelmente a faca está falha por causa dos ossos que acabaram estragando o fio da faca e não por causa do couro do animal. Então temos a opinião de Ravuna que diz que se a faca não foi verificada depois da shchita, a shchita não é válida, e o Rav Chisda diz que é válida. E a Gemara agora analisa cada uma das opiniões. Bishlama Ravuna Keshmate. A opinião de Ravuna está clara, porque ele está seguindo o que ele mesmo nos ensinou no Daf anterior. No Daf de ontem vimos as palavras de Ravuna, que nos ensinou o conceito de Hazaká. Hazaká, como a gente falou ontem, é o seguinte: quando a gente tem uma certa dúvida, a lei diz que a gente fixa a lei se baseando no status que estava regendo até então. Logo, no nosso caso, já que é proibido comer a carne de um animal vivo, Eved Minahai, então a carne está no status de proibido, se agora temos uma dúvida com relação à shchita, será que a shchita foi feita de maneira certa ou não? Na dúvida, a gente continua o status anterior, e por isso diz Ravuna que a shchita está inválida. Porque já que temos a dúvida, será que a faca foi desamolada no couro ou não? Na dúvida, a gente continua o status anterior e é proibido de comer desta carne. Então está clara a opinião de Ravuna. Ela, Rav Chisda, porém, a opinião de Rav Chisda, Maitama. Qual que é o sentido da opinião de Rav Chisda? Afinal de contas, por que não vamos suspeitar que talvez a faca foi desafiada ao cortar o couro? Amar lecha, responde Rav Chisda, o meu raciocínio é o seguinte: etzem vadai pogue. A pessoa usou essa faca para cortar ossos. Temos agora, então, duas opções. A gente está na dúvida. E temos duas opções. Uma opção diz que a faca ficou falha ao cortar os ossos. A outra opção diz que a faca ficou falha ao cortar o couro antes de chegar nos dois tubos, nos dois simanim. Então, a gente está na dúvida. Temos aqui duas opções. Já que uma das possibilidades é vadai, ou seja, uma das possibilidades, ela é mais lógica, ela faz mais sentido, e a outra faz menos sentido, a gente vai preferir a primeira. Então vamos explicar. No caso do shochet, que fez a shchita do animal, e depois usou a faca para cortar ossos, e depois a gente vê que a faca está falha. Já que etzem vadai pugem, ao cortar o osso com uma faca, é óbvio que provavelmente a faca vai ficar com uma falha. Quando a gente pega uma faca lisinha e corta um osso, provavelmente a faca vai ficar falha. Então, isso é uma opção de vadai. Or, safek pogem, safek lo pogem. Já a outra possibilidade de que a faca ficou falha ao cortar o couro do animal é algo duvidoso. Talvez o couro fez a falha na faca, talvez não. Não é algo mais provável, não é algo certo, é algo duvidoso. Já que temos aqui duas possibilidades, uma possibilidade é muito mais certa, muito mais segura, muito mais provável do que a outra, a gente vai preferir essa possibilidade. Então, já que temos a opção de falar que a faca se falhou no couro, e a outra opção diz que a falha na faca foi causada ao cortar os ossos, já que esta é uma possibilidade mais segura, a gente diz que foi isso que aconteceu, e os ossos que fizeram a faca ficar falha, e a shkita é válida. Esse é o raciocínio do Rav Chisda. Meitiv Rava lesiu da Ravuna. O Rava agora vai trazer uma braita para comprovar a opinião da Ravuna. Ou seja, desta braita vamos ver contra o que diz o Rav Chisda. É um pouco complexo, mas vamos tentar deixar tudo bem claro. Fala então a braita contra a opinião da Rav Chisda. A braita se trata sobre alguém que está impuro. A lei diz que deve emergir nas águas do mikveh, de maneira que ele se purifica. Porém, a lei diz que ele deve entrar, o seu corpo deve entrar em contato com as águas do mikveh diretamente. Não pode ter nada que separe entre o corpo e as águas. Taval, vê lá, então, a pessoa que estava impura entrou no mikveh, saiu do mikveh, venitzara da varachotzetz. E depois de ter saído do mikveh, ele encontra no seu corpo alguma sujeira ou algo que está grudado na sua carne, separando então o seu corpo das águas do mikveh. Qual que é a lei? Fala a Mishnah. Afalpi, sheitasek boto amin kol ayom kulo. Mesmo que depois de ter saído do mikveh, ele mexeu com este material, lo alta lo tvilá, a tvilá não é válida. A não ser que ele diga que ele está convicto que antes de entrar no mikveh ele estava limpo. Então, novamente, uma pessoa, por exemplo, entra no mikveh e sai do mikveh e depois ele encontra um pedaço de tinta no seu braço. Se a tinta estava no seu corpo durante a imersão no mikveh, isto é uma separação entre o seu corpo e as águas e ele ainda está impuro. Fala a Mishnah, mesmo que ele mexeu com tintas depois do mikveh, então eu poderia achar que provavelmente foi esta atividade que acabou manchando o seu corpo. Logo, quando ele estava no mikveh, ele estava limpo. Mesmo assim, ele está impuro, a não ser que ele diga que ele verificou o seu corpo antes de entrar no mikveh, ele está convicto que ele estava limpo. Se ele não vai nos dizer que ele tem certeza absoluta que ele estava completamente limpo antes de entrar no mikveh, então a gente vai dizer que ele está impuro, mesmo que ele mexeu com tinta depois do mikveh. Até aqui, a braita. Deduz a Gemara daqui, desta braita, contra o Rav Chisda. Ve'ahaha, devadai, tavar. Aqui se trata de uma pessoa que, com certeza, ele fez a imersão. Safek havale, safek lo havale. E temos uma dúvida. Será que ele estava com a tinta no seu corpo na hora do mikveh ou não? Vekati safek, o motivo de vadai. A gente vê que o lado duvidoso prevalece sobre o lado que é certo. De novo, o que disse o Rav Chisda foi o seguinte. Quando temos aqui dois lados, dois argumentos, um para cada um dos lados. Um argumento é um argumento de vadai, ou seja, um argumento que ele é provável, que ele é certo, como, por exemplo, o fato que os ossos fazem a faca ficar falha. E temos um outro argumento
que é algo duvidoso,
como por exemplo o fato que o couro vai deixar a faca falha.
Disse o Ravuna, entzafik motziv devadai,
ou seja, o lado vadai, o lado que é certo e seguro, ele prevalece sobre o argumento que é duvidoso.
Pergunta Agmará, no caso do mikve, a gente vê ao contrário. Temos um fato que ele é certo e seguro, o fato que a pessoa fez a imersão no mikve. Temos algo duvidoso, talvez ele estava com a mancha de tinta ou não. A gente vê que a gente diz que ele está impuro. Ou seja, o lado duvidoso prevaleceu sobre o lado que é seguro, que é vadai.
Responde o Rav Chis da Sharehata, naquele caso diferente, de Ikalemei Maramel Tamer Chesgatou. Já que a pessoa antes do mikve estava impura, ou seja, o status até então, a Hazaká era de uma pessoa impura, já que a gente tem uma dúvida com relação a Tvilá, uma dúvida na imersão, a gente continua o status anterior e a pessoa continua impura. E por isso é que naquele caso a gente diz que a pessoa continua impura. Vem, Marota Vale, por isso a gente diz que a Tvilá, a imersão não foi boa. Fala Gmará, Achanami, Hamed Bemar Chesgatá, Vem Marlon Chesgatá. Também no caso do animal que foi abatido, temos uma dúvida com relação à Shkita. O status até então era que é proibido de comer da carne desse animal, enquanto ele está em vida, é proibido de comer a carne dele. Então, se temos uma dúvida na Shkita, devemos continuar o status anterior.
Responde o Rav Chisda, Harei Shkuta Lefanecha. No caso do animal, a gente está vendo na nossa frente que o animal foi feito nele a Shkita. A gente está vendo, mesmo que ele estava no status de não kasher, mas agora ele está no status de kasher, porque a shkita foi feita na nossa frente, agora ele está abatido por uma shkita.
Fala, pergunta Agmará para o Friz da Hanami, ele estava lefanecha.
Também no caso da imersão, a gente está vendo uma pessoa saindo do mikve. Ele já fez o mikve na nossa frente.
Responde o Rav Chisda, Haitial da Bereuta.
No caso do mikve, já que apareceu uma sujeira no seu corpo, isto é uma reuta. Reuta é um indicador negativo, um alerta. Já que de repente a gente vê que o corpo dele tem uma mancha, isso é um alerta, uma indicação que diz que provavelmente, ou que talvez, a imersão não foi feita da maneira que a lei exige, porque ele estava com essa mancha talvez na hora do mikve.
Fala Gmará, a Hanami Tzal da Bereuta.
Também no caso da faca, temos aqui esta indicação, este alerta. Porque a faca está falha. E talvez a faca falha que foi usada na hora da Shkita.
Responde então o Rav Chisda a resposta final. Sakin itraei, behemalo itraei.
No caso do animal, o animal passou a Shkita. E agora a gente vê na nossa frente um animal morto através de uma shkita. Então, a princípio, o status desse animal é de um animal kashé. Sendo assim, já que temos aqui dois lados, um argumento diz que a faca se falhou, ficou falha na hora de cortar os ossos, depois da shkita, e o outro lado diz que a faca ficou falha na hora de cortar o couro do pescoço, já que um lado é vadai, é um argumento mais seguro, mais provável, e o outro argumento é um argumento duvidoso, porque temos a dúvida se o couro tem a força de fazer a falha na faca, já que temos um argumento vadai, um argumento safek, o argumento que é mais seguro, ele prevalece sobre o outro, e por exemplo, disse o Rav Chisda que o animal está kasher. E mesmo que temos aqui um alerta, uma indicação negativa, porque a faca agora está falha, responde a Frisda, esta reuta, este alerta, essa indicação, ela não é no corpo do animal, e sim na faca. O próprio corpo do animal, a princípio, ele está no status de kasher. E por isso a gente diz que é permitido comer dessa carne, mesmo que temos um alerta, mas essa reuta, este alerta está na faca, e não no próprio animal. Já no caso da pessoa que fez a imersão no mikve é diferente. No caso daquela pessoa, a pessoa fez a imersão. E agora a gente temos um por um lado, ele fez a imersão. Este é um argumento vadai, algo seguro. E por outro lado, temos a dúvida
Será que ele estava com aquela sujeira no seu corpo durante a imersão ou não? Diz o Rav Chisda que naquele caso, já que temos o alerta, aquela indicação no próprio corpo da pessoa, porque no próprio corpo da pessoa a gente encontra uma sujeira grudada, já que essa reúta, essa indicação está no próprio corpo da pessoa, esse caso é mais grave e por isso a gente proibiu. Esta é a explicação do Rav Chisda. E agora a Gemara vai questionar isto. Meite vei, pergunta a Gemara. Como a gente falou, na hora que a gente faz a shkita, temos que cortar dois canais do pescoço do animal. Com relação à shkita das aves, não é preciso, é preciso somente cortar um dos dois tubos. Então, fala a Braita, shachat et aveshet, se cortou-se o esôfago. Ve'acharkach nishmetá goderet, e depois disso, o outro canal foi rompido na força e não através de uma faca. Kshera, a ave está kasher, porque já que um dos canais foi cortado através de uma faca, então a shkita já é válida, o animal está kasher, e mesmo que depois rompeu-se o outro canal, não tem nenhum problema. Nishmetá grogeret ve'acharkach shachat et aveshet psula. Já se o outro canal antes foi rompido e depois a gente cortou o veshet, o primeiro canal, então é óbvio que a carne está não kashé. Porque na hora que a gente fez a shkita, um dos canais já tinha sido rompido na força, não através de uma shkita. Logo é uma terifá, um animal que tem uma falha nos seus membros, e por isso o animal não é kashé. Então se antes fez, cortou-se um dos tubos e depois o outro se rompeu, é kashé. Se o outro se rompeu e depois cortou-se o tubo, o outro, a lei é que está não kashé. Fala a Mishnah. Shachat et aveshet. Se foi feita a shkita no veshet, no esôfago, venimtzeta gogeret shkuta. E depois a gente vê que o segundo canal está rompido. Venu yodem kodem shkita nishmeta, yimlachan shkita nishmeta. E a gente tem uma dúvida, a gente não sabe se o outro canal foi rompido antes da shkita ou depois da shkita. Então a gente não sabe se o animal é kasher ou não é kasher. Fala Mishnah Zema, se uma vez aconteceu este, um caso desse, e a questão foi levada aos sábios, Ve'amru, eles disseram, Kol safek bashkita pasul. Qualquer dúvida na shkita, o animal não está kasher. Por que eles usaram justamente essa linguagem? Qualquer dúvida na shkita. A princípio eles vêm englobar também essa questão de uma faca que está fora depois da shkita. Eles vêm nos dizer que a shkita está inválida. Ou seja, essa está uma prova para o Rav Huna e contra o Rav Chisda. Responde o Rav Chisda, lo. Não, não é essa a explicação. Eles vêm incluir que mesmo se a pessoa fez a shkita, o shochet fez a shkita, e a gente tem a dúvida se ele fez sheia ou drissa, um dos movimentos proibidos na hora da shkita, sheia ou drissa, ele fez com a força no, na direção errada. Então mesmo esta dúvida, também a shkita está inválida. Mas no caso da faca, diz Rav Chisda, se a faca está falha depois da shkita, a shkita continua válida. O Maishna, qual que é a diferença entre os dois casos? Se a gente tem uma dúvida com relação ao movimento feito na hora da shkita, a lei diz que na dúvida a gente continua o status anterior e diz que o animal não está kashé. Já no caso da dúvida se a faca estava falha na hora da shkita, a gente diz que o animal está kashé. Qual que é a diferença? Hata metial da bareuta, pa behema, a chazakin itrai, behema lo itrai. Como dissemos, explica a Gemara, no caso da movimentação errada na hora da shkita, temos um animal que temos uma reuta, uma indicação, um alerta no próprio corpo do animal. Já que temos uma dúvida que está no próprio corpo do animal, na dúvida a gente continua o status anterior e diz que é proibido de comer a carne do animal. Já no caso da faca, o animal, a princípio, está perfeito, é permitido, ele está kasher. A reuta, o alerta negativo, está na faca, em um outro objeto. E por isso, já que temos safek, o vadai, disse o Rav Chisda, que o argumento que é vadai prevalece e o animal está kasher. Como é que fica a lei com relação a essa discussão do Rav Huna e do Rav Chisda? Fala Gemara, veir cheta, a lei é o seguinte: Kevatei de Rav Huna kshelo shiber ba'etzem. Se a pessoa fez a shchita e depois a faca está falha, porém ele não usou a faca para cortar ossos ou outras utilidades depois da shchita. Ele fez a shchita e logo depois a shchita está com uma falha. Então a lei fica como o Rav Huna, que disse que a shchita está inválida. Porque já que ele não usou a faca para nada, depois da shchita, a gente diz que provavelmente o que fez a faca ficar falha é o couro do animal. Logo, quando a pessoa chegou a cortar os dois tubos, os dois simanim, a faca já estava falha, então a shchita não foi feita com uma faca kashé. Porém, se ele usou a faca para cortar e quebrar ossos depois da shchita, mesmo que a gente vê que a faca está falha, a lei é que a shchita é válida, porque a gente diz que provavelmente foram aqueles ossos que fizeram que a faca ficasse falha. Então a lei fica como o Rav Huna, no caso que ele não usou a faca para quebrar ossos, e a lei fica como o Rav Chisda, caso ele usou a faca para quebrar ossos. Deduz a Gemara, Michlal de Rav Chisda falyav de loshiber ba'etze. Se a Gemara falou a seguinte frase: a lei fica como o Rav Chisda, caso ele usou a faca para quebrar os ossos depois da shchita. Isso nos indica que o próprio Rav Chisda, ele diz que mesmo se você não usou a faca para quebrar ossos, a carne também é kashé. Porque a Gemara falou que se ele não usou a faca para quebrar ossos, então a lei fica como Rav Huna. Ou seja, Rav Chisda, a própria opinião dele é que mesmo que a pessoa não usou a faca para quebrar ossos depois da shchita, e a gente vê que a faca está falha, mesmo assim, a shchita é válida. Ou seja, a opinião do Rav Chisda é que se a gente verifica uma faca, ela está kasher, fazemos a shchita, e depois a gente verifica a faca e vê que ela está falha, a gente diz que a shchita está kasher. Ela vem aí, pergunta a Gemara como é que pode ser? Qual que é o sentido? Se a gente vê depois da shchita que a faca está falha, e a faca não foi usada para outra meta a não ser a shchita, a princípio a única explicação é que a faca ficou falha no couro do animal, logo a shchita não é válida. Explica o Rav Chisda, eima be'etzem amifreket ivgim. Resposta é o seguinte: a gente corta o pescoço do animal, então a faca atravessa o couro, depois a faca corta os dois tubos, e depois dos dois tubos tem o osso, os ossos dos animais, que é a espinha dorsal, a coluna, o começo da coluna do animal, passa pelo pescoço. Então, depois dos dois simanim, chegam os ossos. Se o shochet não foi muito cuidadoso, pode ser que ele cortou os dois simanim, os dois tubos, e continuou um pouco mais profundo, e aí ele encostou a faca com força no osso do animal. E pode ser que esta batida, o encontro da faca com os ossos que estão atrás dos dois simanim, este encontro da faca com os ossos é que fizeram a faca estar falha. Então diz o Rav Chisda, se a gente pegou uma faca kasher e fez a shchita, mesmo que depois da shchita a faca não está kasher, a faca não está afiada, a gente diz que a shchita é válida. Porque a gente explica que a shchita foi feita com uma faca kasher, porque o couro não deve ter conseguido fazer a faca ficar falha, e foi depois de ter feito a shchita, que o animal já estava kasher, que a faca acabou encostando nos ossos, e aí ela ficou com essa falha. Esta é a própria opinião do Rav Chisda. Conta a Gemara, Rava Uvda, uma vez aconteceu este caso, que usou-se uma faca para fazer a shritá em vários animais, e depois verificaram a faca e viram que ela está com uma falha. Ve Taraf Rav Yosef Adleisar Hayuta. Diz o Rav Yosef que todos os animais que tinham sido abatidos estão não kasher. Então, verificou-se a faca, fizeram shritá em 13 animais, e depois verificou-se a faca novamente, ela estava com uma falha. Falou o Rav Yosef, todos os 13 animais vão para o lixo. Eles não dão kasher. Keman, fala a Gemara, o Rav Yosef está de acordo com qual opinião? Com a opinião de Ravuna ou com a opinião de Rav Chisda? Que Ravuna, meu filho Bekamaita. A princípio, o Rav Yosef saindo de acordo com a opinião de Ravuna, que disse o Ravuna que se a gente verifica a faca depois e vê que ela está com uma falha, temos a suspeita que ela ficou falha ao cortar o couro do animal. Logo, todos os animais, inclusive o primeiro, todos estão não kasher. Porque a gente diz que ao cortar o primeiro couro do primeiro animal, a faca já estava falha. Logo, todos os animais, acho que está, não foi feito da maneira certa. Fala com o Maralô, não obrigatoriamente. Que Rav Chisda, pode ser que o Rav Yosef está indo de acordo com a opinião de Rav Chisda. O Lebar Mikamaita. Porém, segundo essa explicação, o Rav Yosef disse que todos os animais não estão kasher, mas o primeiro vai estar kasher. Porque, como explicamos, o Rav Chisda fala o seguinte: a gente explica que a falha da faca, ela provém do encontro da faca com os ossos que estão depois do simanim. Logo, ao cortar o primeiro animal, era uma faca kasher. Depois que já tinha sido feita a shritá, o shohet continuou a penetrar o corpo do animal e aí encostou no osso e a faca ficou não kasher. E aí, ao cortar os outros animais, a shritá não foi feita da maneira certa, mas o primeiro é válido, a shritá é válida. Então, segundo a primeira explicação, o Rav Yosef vai de acordo com o Ravuna, logo mesmo o primeiro animal não é kasher. A segunda explicação diz que ele está indo de acordo com o Ravuna e por isso todos os animais não dão kasher, mas o primeiro está kasher. Vei Baiteima, traz a Gemara uma segunda opinião e diz Leolam que Ravuna. Obrigatoriamente, devemos explicar, diz essa explicação, que o Rav Yosef está indo de acordo com o Ravuna. E por isso, ele disse que todos os animais não estão kasher. Daí que Rav Chisda, porque segundo a opinião de Rav Chisda, Mikdei mitlatalinan bemai de betzim yifeket de kamaita yim evgim, dima betzim yim efeket de batraita yifgim. Segundo a opinião do Rav Chisda, que a gente fala que o que causou a falha foi o encontro da faca com o osso do animal, quem disse que isto ocorreu ao fazer a primeira shritá? Pode ser que isso aconteceu na última shritá. Então fala esta segunda explicação, que segundo o Rav Chisda, todos os animais vão estar kasher. Porque a gente vai falar que a faca ficou falha somente ao cortar o último animal, o shohet continuou, aprofundou um pouco mais a faca e aí encostou no osso e a faca ficou falha. Mas até lá, até então, a faca estava perfeita. Então, segundo o Rav Chisda, todos os animais vão estar kasher. Amar lei Rav Acha brei de Rava le Rav Ashi. Falou o Rav Acha, filho de Rava, para Rav Ashi. O Rav Kahana matzich bdikuta ben kol chada vechada. O Rav Kahana, ele diz que quando uma pessoa faz shritá em vários animais, deve-se verificar, fazer a verificação da faca entre cada um dos animais. E não deixar para fazer essa verificação no fim. E sim fazer entre cada animal, entre cada shritá, verificar a faca novamente. Keman, o Rav Kahana está seguindo a opinião de quem? Do Rav Huna ou do Rav Chisda? Fala, Gemara. Que Rav Huna, o Rav Kamaita, a princípio, o Rav Kahana está indo conforme a opinião do Rav Huna. E o Rav Huna diz que quando a gente faz o teste depois da shritá e vê que a faca está falha, a gente diz que a shritá não era válida. Então a meta dessa verificação que é feita entre cada um dos animais vem dizer que se a faca vai estar falha, devemos dizer que o animal anterior ele não é kasher. Isso que diz o Rav Kahana. Fala com o Maralô? Não. não obrigatoriamente essa explicação das palavras dele. Quero frisar, pode ser que o Rav Kahana sustenta, como a opinião de Rav Kahana, que mesmo que a faca é encontrada falha depois da Shkita, a Shkita anterior é válida. O Lachshuri Batraita, e a meta dessa verificação da faca é a seguinte: se a gente vai fazer todos os animais, vamos bater todos os animais, depois a gente vai fazer o teste, a gente vai dizer que todos estão não kasher, exceto o primeiro. Porque a gente agora está indo segundo a primeira opinião acima. Então, segundo Rav Chisda, a gente vai falar que o primeiro animal está kasher, o que causou a falha foi o encontro com o osso do primeiro animal, e os outros não vão estar kasher. Vem o Rav Kahana e diz, vale a pena verificar a faca entre cada um dos animais, de maneira que a gente vai poder falar que os outros animais vão estar kasher. Porque se a gente vai verificar a faca e conferir que ela está com uma certa falha, então a gente vai consertar a faca, amolar ela novamente, e os outros animais vão estar kasher, para evitar uma situação de que todos os outros animais, exceto o primeiro, vão ir para o lixo. Disse o Rav Kahana que vale a pena verificar a faca entre cada um dos animais. Logo questiona Gemara Yachi Tibai Nami Bdikat Chacham. Nós sabemos que os sábios instituíram que qualquer shohet, antes de fazer a shkita, ele deve apresentar a sua faca ao Chachamair, ao rabino da cidade, para ele ver que realmente a faca está kasher e é válida para fazer a shkita. Então, segundo o que você está dizendo, não basta somente o shohet verificar se a faca está amolada entre cada um dos animais. É necessário também que ele mostre essa faca para o rabino da cidade. Fala que não é deixar Neman Beisuri. Não é preciso que ele mostre a faca para o rabino, basta que ele verifique a faca e ele vai nos dizer que a faca estava kasher. Isso é o bastante para a gente confiar nele. A gente pode confiar em qualquer judeu com relação a essas leis. Fala que Marayachi Meikari Mikara Namilo. Sendo assim, por que antes de fazer a shkita, ele sim precisa ir e mostrar a sua faca para o sábio? Responde a Gemara, Ha'amar Rabbi Yochanan, já disse o Rabbi Yochanan, lo amru le'arot zakin l'chacham, ela mipnei kvodo shel chacham. A meta desta lei, que diz que o shohet tem que mostrar a sua faca para o rabino da cidade, não vem para a gente ter a certeza que a faca está kasher, porque a gente vai confiar no shohet que fez a shkita. Isso vem somente para dar uma honra para o sábio da cidade, mas não vem conferir que realmente a shkita é kasher. Muito bem, aqui a gente finalizou a discussão do Rav Huna e Rav Chisda. Assim a gente vai resumir tudo o que vimos hoje. Eu sei que foi um pouco complexo. O Rav Huna diz que a gente tem que verificar a faca antes da shkita e depois de fazer a shkita. E se a faca não vai estar kasher, a gente diz que a shkita não está válida, porque a gente tem a suspeita que o couro que foi cortado antes da faca chegar no simanim fez que a faca ficasse falha. E a opinião de Rav Chisda é que não, que mesmo que a faca vai estar falha depois da shkita, a shkita vai continuar sendo válida, porque a gente vai dizer que depois de já ter cortado os dois tubos, os dois simanim, o animal já estava kasher, somente então o shohet continuou o movimento da faca e acabou encostando no osso do animal. A lei que foi fixa pela Gemara é que se a pessoa não fez nada com a faca depois da shkita e a faca está com uma falha, a gente diz que a shkita é válida. Da mesma maneira, se ele fez a shkita em vários animais, depois a shkita está com uma falha, a gente diz que todos os animais não estão kasher. Já se ele usou a faca para alguma atividade que possa ter causado essa falha na faca, nesse caso o animal vai estar kasher, assim como disse o Rav Chisda. De qualquer maneira, durante o daf de ontem, a gente comentou sobre o conceito de chazaká. Se temos alguma dúvida, alguma questão da halakha, a gente deve continuar o status anterior até então. Fala Gemara, Menaha milta damurabanan uke milta achazakei. Da onde vem esse conceito? Da onde os sábios aprenderam essa lei? Que se a gente tem uma dúvida, a gente vai continuar com o status anterior.
Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, diz Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar, no nome de Rabbi Yonatan.
Aprendemos isso de um pasuk. Amar, o pasuk diz:
Ve'atzar kohen min habayit el petach habayit ve'esgir et habayit shivat yamim.
Com relação a uma casa que apareceram manchas de lepra nas paredes da casa.
Diz a Torá que o Kohen deve vir ver se realmente é uma mancha impura. Se realmente é uma mancha impura, ele vai sair da casa.
A linguagem do Pazuk é que ele vai sair para a porta da casa.
E aí ele fecha a porta e deixa a casa fechada durante 7 dias.
Porém, como a gente já falou no nosso Maseret, existe uma medida mínima para uma mancha de lepra. Se a mancha é menor de gris, menor do que o tamanho de um grão chamado gris, então a casa continua pura.
E o pastor diz que ele vai ver a mancha, ver que é uma mancha impura, sair da casa e trancar a porta.
Vedilma adenafik ve'ata batzar ishura.
Como é que o Kohen pode ter certeza que na hora que ele está trancando a porta, a mancha ainda está ali? Talvez na hora que ele está saindo da casa, por detrás das costas dele, talvez a mancha diminuiu, de maneira que não temos certeza que a casa foi trancada com a mancha dentro.
Ela mishundambrinar o que a rezakei. A explicação é que a Torá aqui está nos ensinando um conceito. Uma vez que o Kohen viu que a mancha estava ali, ele sai da casa, ele não precisa olhar, e na dúvida a gente diz que o que estava válido, o status da casa, continua agora também. Então, se agora a mancha estava ali, provavelmente, diz a Torá, a gente continua o raciocínio da casa cai, diz que a casa continua com a mancha. Aqui a Torá nos ensinou o conceito de casa cá.
Mas que fala Rabbi Abba Yaakov? Vem Rabbi Abba Yaakov e diz que não podemos aprender nada deste pasuk.
Vedir makegon, she'atzad elech achorav, dekachaz elei, kinafik.
Talvez a Torá se trata de um caso que o Kohen, ele sai da casa andando para trás. Então ele está olhando para a mancha, ele vai andando para trás com o olho na mancha, olhando, andando para trás, andando para trás, assim ele sai da casa, fecha a porta e tranca.
Então, na hora que ele fechou, ele viu que a mancha estava ali.
Amarle Abaye, veio Abaye e fala: Shtei Tshuvot Hadavar.
Tenho duas provas que o que diz o Rebaco Bar Yaakov, que o Kohen anda de trás, o que diz o Rebaco Bar Yaakov está errado.
Chada, em primeiro lugar, de Yetziad Rechorav Lashma Yetzia.
Uma vez que a linguagem do Pasuk é que o Kohen vai sair, isso quer dizer que ele vai sair de uma maneira normal, sair andando para frente. Se a pessoa está andando para trás, isto não quer dizer que o Kohen saiu da maneira normal.
Veod, em segundo lugar, a Choriadelet Maikel Meima.
Tudo bem que ele está andando para trás e está olhando a mancha, mas na hora que ele fecha a porta, antes de troncar, ele já não consegue mais ver a mancha. Então, obrigatoriamente, temos que aceitar o conceito de Hazaká.
Assim diz o Abai contra o que falou o Rabbi Abba Yaakov.
E fala o Abai, vechiteima, de patach beikavte.
Talvez a Torá diz que o Kohen tem que abrir um buraco, uma pequena janela, fazer um buraco na porta, para que ele possa fechar a porta, enquanto ele está trancando, ele está conseguindo ver que a mancha está ali.
Não, isso é impossível, porque
Veatna, diz o Mishnah, baitafel, en potchim chalonot, lir'ot bo, nig'o.
Diz a Mishnah que uma casa que não tem janelas e ela sempre está escurecida e não dá para ver a mancha que está na parede, então essa mancha não impurifica a casa, uma vez que não dá para ver. Mesmo que poderíamos abrir as janelas, fazer buracos nas paredes e assim a gente vai ver a mancha. Mesmo assim, se o costume da casa é estar escurecida e assim não dá para ver a mancha, a lei é que a mancha está pura. Então não devemos fazer um buraco na porta. Assim argumentou o Abaye contra Rabbi Abba Yaakov.
Amar Leirava, diz Urava,
os dois argumentos que você falou estão errados. O primeiro argumento que você falou é que o fato que o pastor disse que o Kohen vai sair, isso quer dizer que ele vai sair da maneira normal. A prova que você está errado é o Kohen Gadol. No Yom Kippur é dito que ele entra no Kodesh Kodashim, ele entra no santuário, e depois ele sai. E quando ele sai, diz o pastor que teve Etziah, a linguagem usada pelo pastor que é que o Kohen vai sair do Kodesh Kodashim. Vetnan, e a Mishnah diz, Yatzau Baderech Nisato. A Mishnah diz que ele saía andando para trás, para que ele não vire as costas para o santuário, ele deve sair andando para trás. Ou seja, mesmo que a Torá usa a linguagem que o Kohen vai sair, a Mishnah explica que ele vai sair andando para trás. A gente vê que a linguagem Yetziah, a linguagem que o Kohen vai sair, não obrigatoriamente quer dizer que ele sai da maneira comum. Vedika Amarta, e o segundo argumento que você falou, que uma casa escurecida, a gente purifica ela e não abrimos janelas para ver a mancha. Hanemilei é diferente, diz o Rav. Por quê? Hanemilei ha delo itchazek. A lei dita é que uma casa que não dá para ver a mancha, sem abrir as janelas, e geralmente a casa está com janelas fechadas, a lei é que a casa está pura, porque nem dá para ver a mancha. Mas no nosso caso, a casa, ela dava para ver a mancha. Ela estava com bastante luminidade e dava para ver a mancha. Então a casa já está impura. Agora temos a lei que o Kohen deve tranquificar a casa por 7 dias. Pode ser que nesse caso a gente pode fazer um buraco na porta para ter certeza que na hora que a gente está fechando a porta, a mancha ainda está ali. A Mishnah falou que uma casa que não dá para ver a mancha, a gente não abre janelas. Mas uma casa, no nosso caso, que já vimos a mancha, então nesse caso agora a gente pode abrir a janela, um buraco na porta, para ver a mancha. Então talvez o Rabbi Akiva está certo, e não podemos trazer uma prova desse pasuk. Mesmo assim, finaliza a Gemara, Tanya de Loki Rabbi Akiva. Existe uma braita que ela comprova contra as palavras de Rabbi Akiva. Fala a braita, Ve'atzah Kohen min ha-bayit, é dito no pasuk, que o Kohen vai sair da casa. Yachol elech letoch beito ve'yazgir. Será que ele pode sair da casa que está impura, ir para sua casa, ir para a casa vizinha, por exemplo, e fechar a porta através de uma corda? Que ele vai puxar uma corda fechando a porta? Tamur lomar. Sobre isso vem o pasuk que continua dizendo, El petach ha-bayit. O pasuk diz que ele vai sair da casa para a porta da casa. Ou seja, ele não deve se afastar desta casa. Continua a braita e esclarece. E petach ha-bayit yachol yamot tachat ha-mashkof ve'yazgir. Se diz o pasuk que ele vai sair para a porta da casa, então, será que mesmo que ele está embaixo de um toldo da casa, ele também pode fechar a casa nessa situação? Porque ele saiu para a porta da casa, ele está dentro da porta da casa, debaixo do toldo, debaixo do patente. Tamud Lomar, sobre isso vem um pasuk que diz, Min Habayit, ele vai sair da casa, ou seja, ele não pode estar embaixo do patente ou do toldo da casa. Então, por um lado, o pasuk diz que ele tem que sair da casa, ou seja, ele não pode estar embaixo do toldo. Por outro lugar, diz o pasuk que ele peta habayit, ele deve sair para a porta da casa, ou seja, ele não deve se afastar desta casa. Ha, keitzad, como é então que o Kohen deve agir? Omed betzad amashkov, o masgir, ele deve sair da casa, sair debaixo do batente, de maneira que ele está, não está coberto pelo todo da casa, e aí ele pode fechar a casa. Assim aprendemos do pasuk. Continua a braita e diz, Uminaim sheimalach letoch beito veizgir, ou shamad betoch habayit veizgir, shesgirom musgar. Mesmo que o pasuk nos instrui que ele tem que agir dessa maneira, se o Kohen agiu contra o que é dito no pasuk, e ele fechou a casa quando ele estava embaixo do patente, ou que ele fechou a casa através de uma corda quando ele já se afastou da casa, da onde a gente aprende que mesmo nesse caso, de qualquer maneira, o que já foi feito é válido. Essas palavras do pastor nos ensinam que, afinal de contas, mesmo que ele agiu contra essas instruções, o que ele fez está válido. De qualquer maneira, diz o Pasuk, diz a Braita, que existe uma situação na qual o Kohen se afastou da casa, ele foi para a casa vizinha, e ele fechou através de uma corda. É, como é que é possível? Segundo Rabbi Chaim Yaakov, ele só pode fechar quando ele faz um buraco na porta, ele está vendo diretamente a mancha na hora que ele tranca a casa. E de uma outra casa, obviamente, ele não vai conseguir enxergar a mancha. A princípio, essa braita é contra o que diz Rabbi Chaim Yaakov. Fala que Rabbi Chaim Yaakov, o próprio Rabbi Chaim Yaakov, o que ele responde? Que não decane dara de gavrei, ve amre que decai cai. Explica Rabbi Chaim Yaakov que tem uma fila de pessoas. O primeiro está do lado da porta da casa que está sendo fechada, e a porta está com um buraco, então ele está toda hora de olho na mancha, e ele passa a mensagem para a pessoa que está do lado, e assim também eles vão fazendo, cada um vai passando para o próximo, até o Kohen que está segurando a corda, e aí o Kohen recebe o comunicado que a mancha ainda está ali, e aí ele fecha a porta com essa corda. Ou seja, diz o Rabbi Chaim Yaakov, essa braita ainda não é uma prova contra a minha opinião. Então, em suma, diz a Gemara que o conceito que nos ensinou o Ravuna, que devemos seguir a Hazaká, devemos continuar o status que era válido até então, a gente aprende de Baita Melugá, a gente aprende da casa que está impura, que devemos fechar a porta com a mancha, e a única maneira, segundo a opinião do Ravuna, é se baseando na Hazaká, no status que estava válido até agora. Com tudo, até amanhã.